Senhores Deputados, vamos dar início a esta audição da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Temos hoje, sobretudo o PS, um dia agitado, porque teremos aqui daqui a pouco o Primeiro-Ministro que vem cá e certamente muitos dos deputados do PS vão querer estar. Por isso, não só, bom, então eu posso também dar uma palavrinha. Boa pergunta. Bom, mas isto só significa que iríamos dar de imediato início à audição. Depois iria pedir ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, a partir de certa altura, para me substituir, também aqui na mesa da Presidência. Dou as boas-vindas, obviamente, à Sra. Secretária de Estado, nesta sua primeira audição com a Comissão dos Assuntos Europeus, no âmbito da lei que nos rege. Esta audição insere-se na preparação do Conselho Europeu, que se vai processar nos dias 11 e 12 de dezembro. É a audição que realizamos sempre antes dos Conselhos Europeus. E que versa, naturalmente, a agenda desse mesmo Conselho Europeu. Depois, no dia 18, como sabem, teremos em plenário a discussão da estratégia da Comissão e aproveitamos também para ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em relação ao mesmo Conselho Europeu de 11 e 12 de dezembro. Por agora, passaria de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado, cumprimentando-a na sua presença junto desta comissão. É sempre com muito gosto que recebemos aqui os membros do Governo e, naturalmente, um gosto acrescido agora que é a primeira audição aqui nesta comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço a vossa, antecipadamente, a vossa atenção para um conjunto de questões que naturalmente quereria trazer ao vosso conhecimento e que respeitam a agenda que ocupará o Conselho Europeu nas próximas quinta e sexta-feira. E agradeço naturalmente a oportunidade de estar aqui entre vós. Vamos ter na agenda deste Conselho, vamos ter uma agenda especialmente preenchida, pelas razões que todos conhecem, e vamos ter, sobretudo, três temas de especial complexidade, diria eu, sobre a mesa. O primeiro desses temas será, naturalmente, o Tratado de Lisboa. O segundo, o pacote de energia e clima, que é também um pacote complicado e no qual Portugal está especialmente empenhado. E um terceiro tema de igual grandeza que se prende com a crise económica e financeira e o plano económico a esse propósito lançado pela Comissão. Teremos ainda também uma declaração em matéria de relações externas e uma referência ao health check da Política Agrícola Comum. Relativamente ao Tratado de Lisboa, neste momento há ainda uma grande incerteza daquilo que acontecerá no Conselho Europeu e as razões dessa incerteza são mais ou menos todos concebidos. Como sabem, ainda não temos a ratificação do Tratado de Lisboa na Irlanda. Como sabem, a posição do Governo português tem sido uma posição extraordinariamente prudente. De apoio e da concessão de espaço ao Governo irlandês para que reúna internamente as condições políticas para que haja uma ratificação do Tratado de Lisboa. Na sequência do Conselho de Outubro, o Governo irlandês estabeleceu um roadmap, diria eu, primeiro o lançamento de um estudo, a criação de um comitê parlamentar e depois comprometendo-se a, no Conselho de Dezembro, apresentar uma possível solução. Neste momento, o que temos sobre a mesa é, como dizia há pouco, algumas incertezas. E, embora também estejamos relativamente otimistas. Como sabem, as dificuldades dos irlandeses têm sobretudo a ver com as questões de fiscalidade, as questões morais, as questões de neutralidade e também, muito particularmente, a questão da redução da Comissão depois de 2014. E, portanto, estas, digamos assim, foram as questões identificadas como tendo sido aquelas que, de alguma forma, inviabilizaram a ratificação do tratado no referendo que foi feito na Irlanda. A presidência francesa, que tem multiplicado contactos bilaterais para apresentar uma solução consistente para estas dificuldades, aquilo que prometeu é que só na quarta-feira à noite apresentaria um documento sobre esta matéria, o que significa que neste momento não há nada em cima da mesa sobre a questão do Tratado de Lisboa. Apesar disso, há alguma nota de otimismo pelos contactos bilaterais que têm decorrido entre os diferentes Estados-membros e a Irlanda, e naturalmente também a presidência francesa. Portanto, temos expectativa de que seja possível chegar a uma solução. Uma solução que eventualmente implicará alguma promessa do lado do governo irlandês da convocação de um referendo no próximo ano e, na sequência do qual, será então possível que o tratado entre em vigor. Portanto, digamos que estas expectativas estão em cima da mesa e temos, digamos assim, alguma esperança de que seja possível encontrar uma solução. Percebe-se igualmente que os irlandeses tenham alguma dificuldade neste momento em apresentar um compromisso firme relativamente à realização do referendo, com receio de que isso mobilizasse imediatamente as forças políticas ligadas ou não ao tratado e, como tal, desse um espaço excessivo e um tempo excessivo para que o processo de ratificação pudesse vir a ser prejudicado. Portanto, em relação ao Tratado de Lisboa, temos algumas expectativas, não temos neste momento ainda uma indicação muito segura daquilo que acontecerá. Sendo certo que o mais provável é que, das conclusões do Conselho, surja uma indicação vaga a esse compromisso do governo irlandês, sem compromisso, sem indicação de data, e, portanto, deixando todo esse espaço para que o processo corra da melhor forma. Para resolver as questões colocadas pelos irlandeses, também os franceses, nos seus contactos bilaterais, têm tentado encontrar alguma solução e é, digamos assim, esse conjunto de alinhamentos preparados pela presidência francesa que nós esperamos possam vir a estar na mesa do Conselho na quinta-feira, mas só, como disse, só serão distribuídos na própria quarta-feira. Quanto ao pacote energia e clima, e portanto gostaria ainda, a propósito do tratado, talvez valha a pena apenas referir que hoje teria lugar uma discussão no Parlamento Checo, portanto estamos à espera, de facto, de alguma novidade, digamos assim. As informações que eu tive, eu fui a Praga, as informações são relativamente são relativamente desencontradas mesmo do ponto de vista no interior do governo, isto é, há membros do governo que estão otimistas quanto à hipótese de ratificação pelas duas câmaras, outros membros do governo que têm algumas dúvidas de que o processo corra de forma assim tão pacífica e que, portanto, se arraste, enfim, por algumas outras questões, alguns trade-offs que podem aparecer, por algumas dificuldades do partido que está no poder, mas enfim, vamos ver o que é que acontece hoje. Entretanto, o Tribunal Constitucional já deu luz verde e, portanto, resta agora a ratificação pelas duas câmaras. Quanto ao pacote energia e clima, Portugal tem defendido estrenuamente o equilíbrio da proposta da Comissão. Entende que é preciso que a proposta representa um ponto de equilíbrio importante na medida em que é ambiciosa, mas ao mesmo tempo estabelece um conjunto de parâmetros que dão alguma flexibilidade aos Estados-membros, e por isso a nossa aposta continua a ser de grande empenhamento no fecho deste pacote até final do ano. Não apenas de um ponto de vista estritamente nacional, mas também porque, e isso não deixa de ser importante, porque entendemos que é importante que a União Europeia mantenha liderança nestes aspectos de energia e clima, de alterações climáticas, etc., tendo designadamente em conta que para o ano vamos ter a Conferência de Copenhaga e seria porventura muito prejudicial à Europa um recuo numa matéria em que tem tido uma liderança de todos conhecida. Por outro lado, com as alterações a que nós assistimos na administração americana, ou que estarão para concretizar este breve prazo, há já indícios de que haverá um tipo de empenhamento diferente em matéria de alterações climáticas que não estávamos habituados na anterior presidência. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, quer natureza europeia, quer natureza internacional, quer natureza nacional, que nos levam de facto a ter um grande empenho neste pacote. Há um conjunto de critérios que nós queremos que sejam mantidos da proposta da Comissão. Admitimos e compreendemos que haja algumas concessões, ou que estejam previstas algumas derrogações ou concessões a países, a Estados-membros, com um paradigma de desenvolvimento industrial muitíssimo dependente do carvão, mas entendemos que, a haver essas derrogações, elas deverão ser extremamente limitadas no tempo. E, portanto, esta é também uma preocupação nossa. E, sobretudo, que qualquer concessão que venha a ser feita não ponha em causa aquele ponto de equilíbrio frágil. É um fio de respiração comum que pode ser rompido e que, neste momento, graças aos esforços da presidência francesa, colhe já um acordo, um nível de acordo e de concordância do Parlamento Europeu bastante elevado. E, portanto, a convicção é um pouco a de que, se o pacote não é fechado agora e não temos uma outra oportunidade na medida em que o Parlamento deverá votar em primeira leitura no próximo dia 17 de dezembro, e portanto, se o pacote não é fechado agora, dificilmente tal acontecerá durante a presidência checa. Bom, e portanto, a este propósito, eu gostaria ainda de dizer, porque tem a ver com o grau de ambição que nós gostaríamos de facto que esteja presente no pacote, que Portugal tem feito um esforço notável em matéria de investimento nas energias renováveis. Isso é conhecido, por vezes é mais conhecido fora de portas do que propriamente no espaço nacional, o que é pena. Muito recentemente o El País publicou um longuíssimo artigo sobre aquilo que Portugal tem feito na área das energias renováveis, num tom extraordinariamente elogioso, e Portugal também figura num recentíssimo artigo do Economist entre os 10 países que têm ou que detêm uma clara liderança neste domínio das renováveis. Portanto, Portugal tem feito um esforço muito grande e quer naturalmente que esse esforço seja devidamente acompanhado pelos restantes parceiros europeus, até para manter um nível de competitividade da indústria idêntico ao dos outros Estados-membros e não permitir, por exemplo, a deslocalização de empresas. Terceiro tema, a crise económica e financeira. A Comissão adotou recentemente o seu plano para fazer face a esta crise, cuja gravidade, extensão e duração, infelizmente, são para já indeterminadas. O plano apresentado pela Comissão envolve um conjunto de medidas muitíssimo diferenciadas entre si: investimento público, fiscalidade reduzida, formação profissional, enfim, portanto, um conjunto de medidas, de qualquer maneira, enquadradas por dois pilares, digamos assim, muitíssimo importantes. O primeiro deles, o Pacto de Estabilidade, como referência para que as medidas que venham a ser adotadas não perturbem a trajetória de consolidação orçamental dos Estados-membros, por um lado, e por outro lado, que a estratégia de Lisboa, que de alguma forma pretende introduzir efeitos duráveis nas medidas que vierem a ser tomadas para assegurar a reconversão de determinados modelos de desenvolvimento industrial. Portanto, temos aqui dois pilares que, na sua comunicação, no seu plano, a Comissão entende serem fundamentais na definição das medidas. A ideia da Comissão é, naturalmente, que este plano seja uma espécie de inventário de medidas possíveis e que cada um dos Estados-membros, em função da sua situação muito particular, económica, social, política, orçamental, escolha aquelas que entende que devem e que podem melhor responder à crise. E, portanto, este diria que é o terceiro tema. Quanto a esta matéria, eu diria que não há dissensos fundamentais para além daqueles, enfim, que têm vindo noticiados na imprensa. Nós sabemos que há Estados-membros que claramente querem uma aposta maior na redução da fiscalidade, na redução do IVA. Outros Estados-membros que se opõem de uma forma terminante a esse tipo de incentivos. De qualquer maneira, em termos de conclusões do Conselho Europeu, eu diria que há um largo consenso relativamente àquilo que neste momento são as conclusões da presidência, preparadas pela presidência francesa. Uma outra questão tem a ver com um assunto especialmente caro aos franceses, como nós sabemos, que é a política agrícola comum. A política agrícola comum passou agora por um exame, digamos assim, um exame de saúde, um health check, naturalmente que alguns dos Estados-membros que mais beneficiam diretamente da política agrícola comum gostariam que, nas conclusões do Conselho, houvesse qualquer orientação relativamente ao resultado do exercício e à hipótese do resultado deste exercício poder vir a inspirar exercícios futuros em matéria de política agrícola comum. Aqui há, de facto, algumas oposições fortes. Para Portugal é relativamente indiferente que este parágrafo das conclusões figure, mas naturalmente há, e portanto, enfim, na fase de trade-off estaremos obviamente dispostos a dele fazer, a dele abdicar, porque para alguns dos Estados-membros é de facto inaceitável, como por exemplo o caso do Reino Unido ou da Alemanha, pelas razões que nós conhecemos. Em matéria de relações externas, a política europeia de vizinhança, designadamente a questão da União para o Mediterrâneo, em que Portugal está especialmente empenhado, e a parceria oriental, em que estão especialmente, que colhe um apoio muito especial dos novos Estados-membros da Europa Central e Oriental, aquilo que nos interessa é que a política europeia de vizinhança e estas duas componentes, a sul e a leste, mantenham equilíbrio entre elas e, portanto, de alguma forma não introduzam grandes, digamos, macrocefalias numa ou noutra. Portanto, a nossa perspectiva é de que deve ser mantido o equilíbrio dentro da política europeia de vizinhança. Por último, e muito brevemente, e em matéria de PESDA, o Conselho adotará, em princípio, uma declaração. Essa declaração pretende dar um impulso à política europeia de segurança e defesa, designadamente pela reafirmação da complementaridade com a NATO e, portanto, com a dimensão transatlântica. E, Sr. Presidente, eu diria que para já são estes os apontamentos que eu deixaria aqui aos senhores deputados, estando naturalmente disponível para as questões que entenderem colocar.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao debate. Os senhores deputados sejam inscrever-se. Senhora deputada Isabel Pires de Lima, por favor. Senhor deputado Mário Davi, depois.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PS, queremos naturalmente saudá-lo nesta sua primeira vinda à nossa Comissão e desejar-lhe naturalmente os maiores sucessos nas suas funções. Certamente vamos ter ocasião de nos encontrar aqui inúmeras vezes e, por todas as razões, queremos que tenha bons êxitos. Senhora Secretária de Estado, na sua intervenção dedicou particular atenção ao Tratado de Lisboa, em relação ao qual, de resto, o esboço da agenda é particularmente omisso. De onde foi útil para nós que tivesse prestado especial atenção a essa questão, que é naturalmente uma questão que nos preocupa vivamente, mas para a qual, apesar da grande dificuldade que todos conhecemos, há alguns sinais positivos e, desde logo, o que se avizinha na República Checa com a presumível ratificação em breve do tratado. De qualquer forma, a intervenção que a senhora Secretária de Estado fez usou por várias vezes a expressão incerteza a respeito exatamente do que se iria passar na reunião em causa, no Conselho em causa, incerteza, se bem que caldeada evidentemente também pela expressão otimismo, mas realmente acentuou particularmente a incerteza do que se iria passar, e portanto isso faz com que importe que tenhamos algumas precisões relativamente ao que se avizinha. E eu teria que, procurar saber, digamos, de uma forma mais explicitada pela Sra. Secretária de Estado, as razões do seu otimismo, não é? Referiu várias vezes também, mas de facto explicitou pouco as razões desse otimismo. E sobretudo porque me parece que esse otimismo tem que ser, de alguma forma, articulado com uma interrogação sobre a posição do governo português relativamente às razões elencadas pela Irlanda, no referido relatório, as razões elencadas pela Irlanda para o não. Razões que, como referiu, estão relacionadas basicamente com questões de neutralidade, com questões de fiscalidade, com questões também ligadas a problemas de ordem moral, relativamente aos quais, naturalmente, nós sabemos que o tratado não é ouvido nem achado, a questões relacionadas com a estrutura da própria Comissão. Portanto, já todos nós sabemos, enfim, já sabíamos antes do relatório que eram basicamente essas as razões do não, e portanto, mas também sabemos que a União Europeia e o tratado, de alguma forma, plasma isso mesmo, é construído numa base de solidariedades assumidas entre os vários Estados-membros e de compromissos políticos assumidos. Portanto, a minha pergunta era a seguinte: até onde vai, digamos, a posição do governo português no que diz respeito àquilo a que, com aspas e com todos os cuidados, podemos chamar exigências ou condições que a Irlanda parece estar a colocar para voltar a debruçar-se sobre o tratado e porventura vir a desencadear um outro referendo. Portanto, eu penso que era importante percebermos também, portanto, para além da posição do governo português relativamente a este assunto, era também importante percebermos qual é o estado de espírito, a expressão também não é muito rigorosa, o estado de espírito da Irlanda no cumprimento das etapas que a si própria se colocou para responder ao não e ao desafio, porventura, da ratificação coletiva de todos os outros Estados-membros. A Sra. Secretária de Estado referiu várias etapas que tinham sido assumidas pela Irlanda. Na verdade, até ao momento, nós apenas tivemos conhecimento do conteúdo desse estudo, pelo facto de ele ter sido apresentado, creio que apenas na Irlanda, pelo Primeiro-Ministro aos seus concidadãos. É presumível que neste Conselho haja alguma especificação por parte da Irlanda dos conteúdos desse estudo e porventura assumir um calendário para o cumprimento das outras etapas que se propõe desenvolver. Eram um pouco estas questões que me preocupavam, que me preocupam relativamente à questão, ao primeiro ponto que referiu do Tratado de Lisboa. Relativamente à política energética, eu gostava apenas de colocar uma questão. Sei quanto o governo português está empenhado nas questões das políticas energéticas e particularmente na área das renováveis. A Sra. Secretária de Estado fez referência, enfim, à boa performance portuguesa nessa matéria e de facto, essa posição de liderança que Portugal hoje ocupa é realmente um resultado muito positivo da ação governativa, de que nós temos consciência e que queremos acentuar. Todavia, a questão que eu gostaria de colocar prende-se com E apesar disso, nós sabemos do empenho do governo português nessa matéria, e apesar do quadro internacional, designadamente os ventos que vêm do Ocidente na sequência da nova administração americana, poderem ser, enfim, poderem facultar expectativas positivas relativamente a esta matéria, eu pergunto-me se não pode haver algum perigo de recuo nestas matérias, e a palavra recuo também foi utilizada pela senhora secretária de Estado, algum recuo nestas matérias por parte da União, tendo em conta o assustador, no sentido, é um assustador à reburro, digamos assim, porque foi assustador à subida e também, de alguma forma, é assustador à descida dos preços do petróleo. Isto é, neste momento já estamos com preços que rondam um pouco mais de 40 dólares, e eu pergunto se isso não pode ser uma motivação negativa, ou melhor, uma motivação para um recuo que, obviamente, consideraríamos negativo. Ainda relativamente a outra questão que abordou, e que evidentemente é o parte central deste Conselho, a crise financeira, eu gostava de acentuar o seguinte. A senhora secretária de Estado fez referência a um conjunto de medidas que são, de facto, de natureza muito diversa, medidas essas que têm, que são realmente de domínios tão distintos quanto o investimento público ou a formação, e medidas que têm preocupações sociais muito claras, designadamente preocupações ao nível das pequenas e médias empresas, ao nível do mundo do trabalho com questões relacionadas com a possibilidade de alterações no domínio do IVA. Portanto, há de facto uma série de medidas que nós, de resto, saudamos e naturalmente acompanhamos o Conselho nessas medidas, como o Conselho, de resto, acompanha a União nessas medidas. Portanto, parece-me da maior relevância que a Europa tenha conseguido, a uma só voz, dar corpo a estas medidas, e há uma clara consonância entre os vários Estados-membros a este nível. Todavia, eu gostaria de, nesta matéria, colocar uma questão. Todas estas medidas decorrem, como nós todos sabemos, do deflagrar de uma crise de natureza financeira ligada à desregulação dos mercados, etc, etc. E nós temos, de facto, algumas destas medidas, são medidas de socorro imediato, a maior parte delas, são medidas de socorro imediato e que querem ter resultados a curto prazo a esta desregulação. No entanto, não me parece, e era sobre esta matéria que gostava de a questionar, não me parece haver medidas concretas, e pergunto se não seria de procurar desencadear medidas concretas na área da supervisão dos mercados, na área da regulação propriamente. Quer dizer, as medidas são medidas, digamos, que vão socorrer as consequências dessa desregulação, mas não assistimos à implementação de medidas que visem uma efetiva regulação e uma efetiva supervisão dos mercados. Eram basicamente estas questões que gostava de colocar. Muito obrigada.
Não sei.
Talvez seja melhor dar a palavra ao deputado Mário David e depois responde globalmente às questões. Deputado Mário David.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, também, em nome do PSD, endereçar-lhe as boas-vindas a esta comissão e desejar-lhe, no interesse do país, obviamente, sucesso na sua missão. Agradecer a sua exposição depois das questões que já foram colocadas pela colega que me antecedeu, permitir-me talvez fazer um comentário e também essencialmente uma questão sobre o Tratado de Lisboa. Julgo, apesar de tudo, que será em torno desta questão que a comunicação social, não aquela que terá mais impacto para o futuro da União Europeia, mas aquela que a comunicação social irá mais debruçar. Eu não partilho do otimismo da senhora secretária de Estado relativamente à atuação das autoridades irlandesas. Antes, pelo contrário, Acho que cada dia que passa elas menos sabem aquilo que podem fazer e que só vão atuar no dia em que forem confrontadas pelos outros 26 a dizer cara ou coroa. E por isso julgo que ainda é cedo também para usarmos essa linguagem em público, principalmente da parte dos Estados-membros e dos diferentes governos parceiros à mesa do governo irlandês, mas depois do tempo todo que decorreu, depois das flutuações todas de posições que eles vão assumindo, continuam-nos a fazer diagnósticos que nós conhecemos, terapêuticas é que não vemos nenhuma, continuam a fazer pedidos sobre áreas que são, que não há nada a responder, está lá tudo, quer dizer, relativamente à fiscalidade, aquelas áreas que a Satora fez o favor de enunciar, todas as respostas estão contidas no tratado ou nos documentos anexos e, portanto, são declarações que não custam nada fazer porque é chover no molhado, já lá está, não é preciso mudar nada. Contrariamente aos opting outs dos dinamarqueses, estamos numa situação totalmente diferente e depois chegamos a uma situação que eu acho que é caricata, para não dizer quase que hipócrita, de vermos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês vir solicitar na entrevista dada lá ao grande jornal lá da Terra que lembrem-se de nós e para nos ajudarem, como agora vai haver falta de comissários, não nos tirem o nosso. Bom, primeiro acho absolutamente inconcebível e o descrédito para a União Europeia se inventarem artifícios jurídicos para interpretações diferentes, que não seja de que aquilo que se vai ter que aplicar será nisso. E nisso a 27 implica menos comissários. E, portanto, espero que... Vou utilizar uma frase que já... Perdão? Vou utilizar uma frase agora, enfim, alusiva à época que vamos vivendo, não é? Em tempo de festas, quem não quer partilhar o bolo, a gente que tenha a certeza que aquele leva a fava. Não é? E, portanto, espero que haja, e gostaria de saber, da parte do governo português, se a questão já foi equacionada e se, não se colocando até, aparentemente, e esperemos que tal se concretize, a questão de Portugal ser um dos Estados que vai ter que se pronunciar sobre se tem ou não tem comissário na próxima vez, ficamos fora desse jogo, porventura os únicos a ficar fora à partida, mas falando agora em coisas muito mais sérias, dizer que entendo, eu sou um apaixonado de futebol, uma das regras que aprendemos é que não se beneficia um infrator, e neste momento aqueles senhores, queiram ou não queiram, com todo o respeito pela democracia e eventualmente estou a ser demasiado violento, mas estão a ser infratores relativamente a um compromisso que foi assumido com os outros 26 parceiros do projeto europeu. E, portanto, enfim, que gostaria de saber se o Estado português tem já uma posição que irá defender relativamente a esse pedido, que eventualmente podem ser confrontados na quinta ou sexta-feira, da parte do Primeiro-Ministro irlandês, de que haja uma garantia que seja dada à Irlanda. Ainda por cima vai-se discutir o novo, vou outra vez dizer, não acredito na promessa que eles vão fazer de realizar uma repetição do referendo no outono que vem. Não acredito, cá estaremos para ver, se Deus quiser. Mas nessa mesma altura, nesse mesmo mês, vamos estar a votar o novo colégio em Estrasburgo. E, portanto, saber se um dos Estados brindados com a ausência de comissário, força da entrada em vigor ou da manutenção em vigor do disposto no Tratado de Nice, se deve ou não deve ser, se não deve ou não deve ser a Irlanda. Sobre os outros pontos, sobre o pacote climático, esperar que efetivamente não haja a desculpa de parte de alguns Estados-membros relativamente às dificuldades financeiras que todos atravessamos para atrasar os objetivos que todos nos propomos atingir e que julgo que são importantes que sejam atingidos. Deve-se aproveitar que, como já foi referido aqui assim hoje, esta nova abertura do outro lado do Atlântico para poder haver uma concertação nessa área e uma posição comum dos Estados, também que são os maiores consumidores. E, portanto, espero que, não, que daí assim não haja qualquer atraso. E quanto ao pacote financeiro, depois de tudo quando se disse e se escreveu na comunicação social portuguesa, depois da proposta da Comissão, verificar que o Conselho Europeu vai, ao contrário do que foi dito no Ecofin, seguramente respaldar bastante daquilo que foram as propostas feitas pela Comissão. Se a Sra. Secretária de Estado também tem esta mesma leitura, obviamente, e não sendo uma competência comunitária exclusiva, obviamente conferindo aos Estados-membros a possibilidade de poderem adaptar aquilo que entenderem que é mais útil, no caso vertente, para cada um deles, da forma a ultrapassar esta mesma crise. E renovo os votos de sucesso nesta sua nova aventura.
Muito obrigado. Finalmente, o Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Presidente. Também queria, em nome do PCP, saudar a Secretaria de Estado e queria abordar os três temas. Começando pelo, seguindo a sua cronologia, a sua ordem. Tratado da União Europeia. Suponho ter vislumbrado a sua nota de otimismo ligada, eventualmente, a uma predisposição da Irlanda de se inclinar pela realização de um referendo no próximo ano. E já aqui foi referido que, por vistos, os irlandeses é que são os maus da fita. E eu gostaria de perceber se, no âmbito da Comissão e do Conselho, essa nota de otimismo não poderia ser virada para outra direção, isto é, modificar o tratado em alguns aspectos, que não aqueles que não existem lá, mas aqueles que existem lá e que podem ter contribuído para a rejeição dos irlandeses. Essa seria outra nota de otimismo. Uma nota de otimismo ligada ao que referiu. Possibilidade da Irlanda amanhã anunciar que vamos fazer um referendo em 2009, no outono. Outra nota de otimismo não referiu, eu gostaria de perceber se é possível ou não. Se é possível ou não enquadrar noutro ângulo de otimismo a modificação de aspectos centrais, por exemplo, foram falados aqui, os da Comissão, os das presidências rotativas, etc. Há algumas questões institucionais que naturalmente também estiveram em debate naquele referendo e estiveram em debate, enfim, por essa Europa fora, em muitos países que não tiveram oportunidade de se pronunciar através do voto popular. Portanto, gostaria de perceber qual é a dimensão do seu otimismo. Se o seu otimismo é só unilateral ou se envolve uma componente, pequeno que seja, de algum bilateralismo. Já agora, queria confirmar ou não, suponho que é sim, mas eu queria ouvi-lo explicitamente da sua parte, se as novas eleições europeias se vão, ao contrário do que foi longamente anunciado, realizar num quadro de não aplicação total do tratado, do chamado Tratado de Lisboa. Queria que me confirmasse, isto é a lei, é aquilo que mandam os tratados, mas eu queria que me confirmasse de uma forma explícita. Não há nenhuma, é só uma necessidade de precisão, foi o que eu disse. Não disse tinha dúvidas. Eu disse que queria garantia. Da minha parte, não há dúvidas. Segundo tema. Não percebi. Sete se não for, exato. As exceções é que eu queria. As exceções é que eu queria. Segundo tema. O tema do pacote de energia. Também aqui a Secretaria de Estado introduziu uma nuance, que é, nós sabemos que todos os compromissos em matéria energética tinham por pano de fundo duas questões. Uma, a vontade política, essencial, inquestionável. Outra, a da existência de condições económicas e financeiras para cumprir determinados objetivos. Ora, a crise veio complicar isto tudo, está-se mesmo a ver. E, portanto, não é por acaso que a Secretaria de Estado anuncia a possibilidade de existirem derrogações. Foi o que me pareceu ter ouvido da sua exposição. E para países muito dependentes do carvão. Eu gostava que abordasse esta questão. Quem são esses países? E porquê o carvão? Mas eu queria saber, e porquê o carvão? Se é verdade que como é evidente, ou como é mais ou menos conhecido, boa parte dos gases com efeito de estufa resultam não das emissões resultantes do carvão, mas resultantes dos transportes públicos que utilizam uma via, uma matéria-prima que não é o carvão. E, portanto, porquê esta preocupação com países que dependem do carvão e a derrogação especialmente vocacionada para eles e não para outros? E porquê? Terceira questão, a questão da crise. É evidente que o nosso governo não exultou com as medidas da Comissão, é bem visível, em alguns aspectos, pelo menos foi visível nas declarações do último Ecofin. Não sei se o Sr. Secretário de Estado está em condições de elaborar um pouco mais sobre essas discordâncias ou não, mas independentemente disso, a questão que me preocupa mais, ou que eu gostaria mais de ver abordada por Vossa Excelência, tem a ver com duas questões. É visível uma divisão em torno deste pleno no chamado, agora no eixo, no chamado eixo franco-alemão, mas agora no chamado eixo franco-britânico versus Alemanha. Não sei onde é que começa e acaba o eixo alemão. Pelos vistos, começa e acaba na Alemanha. Não sei se é assim, se não é, mas isso é o de menos importância. Agora, o que é visível é que face a este plano existe claramente uma clivagem entre os blocos de países. Entre aqueles que dizem, eu sei que a Sra. Secretária de Estado vai dar a tónica, isto é um plano para ser utilizado pelos países à medida das suas possibilidades e conveniências e opções. Muito bem. Já o disse, e certamente irá repetir, mas eu queria que não o repetisse. E queria que abordasse, francamente, e afrontasse esta questão. Temos, claramente, uma clivagem entre grandes, os chamados grandes países, face a este programa. E eu queria saber de que lado é que Portugal se posiciona. E porquê? Porque isto acho que é importante. Não há aqui, conforme ao contrário do que diz a deputada Isabel Pires Lima, uma congratulação pelo plano. Não há. Há. É uma clara divergência do nosso governo, pelo menos pela voz de um dos ministros. Não sei se é autorizado pelo primeiro-ministro. Admito que sim, admito que não. Esta era a primeira questão. A outra questão é o enquadramento que a Sra. Secretária de Estado fez destas medidas contra a crise. Fê-lo mantendo a estratégia, eu até escrevi aqui, de consolidação orçamental. Medidas de fiscalidade reduzida, medidas de investimento público, medidas de formação e educação profissional, etc., foi as que enunciou. Num quadro de estabilidade de consolidação orçamental. Como é que é possível invocar-se esta estabilidade orçamental quando está claramente anunciado, por exemplo, pela França, que o plano francês envolve à partida um déficit orçamental em 2009 de 3,9%? Foi o Sr. Sarkozy que disse um dia desses. E, portanto, eu queria que o Sr. Secretário de Estado nos explicasse isto. Eu sei que não é Ministro das Finanças. Mas foi a senhora que invocou aqui a estabilidade orçamental. Não fui eu. Se não fosse, eu nem invocava isso.
O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder a estas questões?
Muito bem, posso começar por responder pelo fim. E relativamente, pelo fim dos fins, relativamente à questão da crise, e quanto à questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado Honório Novo, quanto à clivagem entre os países e às divisões relativamente às medidas que devem ser adotadas para relançamento das suas economias, eu volto a dizer que é normal que haja diferenças entre os países, porque os países têm economias completamente diferentes e, portanto, é normal que haja, efetivamente, diferença na escolha das medidas que entendem melhor podem contribuir para o relançamento económico. Portanto, eu diria que não é tanto uma clivagem. Com certeza que houve Estados-membros que publicamente se pronunciaram e nós aí vimos que, de facto, quer a França, quer a Alemanha, entendiam que a fiscalidade reduzida claramente não se adaptava e não era uma medida adequada nas suas economias, enquanto, por exemplo, o Reino Unido entende que essa é uma medida indispensável para o relançamento da economia. E, portanto, digamos que os cenários económicos de cada um dos países faz-os optar por medidas diferentes. Por isso mesmo, este plano deve ser, e volto a repetir, olhado como a tal a caixa de ferramentas onde nós vamos, de alguma forma, buscar aquelas que entendemos que podem constituir uma mesinha mais adequada para os problemas nacionais. Sem, por isso, ter em conta um quadro que é um quadro comum, porque as medidas são medidas que estão identificadas, são aquelas e não são outras. Envolvem também a mobilização de fundos comunitários, envolvem também a flexibilização de alguns regulamentos comunitários para a agilização da aplicação desses mesmos fundos. Portanto, digamos que temos aqui uma panóplia muitíssimo diversificada de medidas e os Estados-membros podem livremente recorrer a elas. Se as medidas a que recorrem são diferentes, pois também serão com certeza diferentes, os setores económicos de cada um deles e, portanto, não me parece que isso represente nenhuma dificuldade adicional e julgo que, neste momento, as conclusões que nós temos em cima da mesa representam e que foram discutidas no último Conselho de Assuntos Gerais que teve lugar ontem, representam já um largo consenso daquilo que, em termos de chefe de Estado e de Governo, representa digamos que o essencial para fazer face à crise económica e, portanto, eu não veria aí essas dificuldades de que nos fala o Sr. Deputado Honório Novo. Quanto à questão do pacote energia e clima, eu não sou, infelizmente, especialista nestas questões que ainda por cima são questões de uma complexidade e de uma opacidade técnica difícil de lidar para quem está, digamos assim, de fora da questão. Nós temos mobilizado uma equipa técnica que tem trabalhado nestas matérias, que tem analisado rigorosamente aquilo que dentro do pacote corresponde aos interesses de Portugal, e é isso que nos importa. E há pouco, quando eu falei em interrogações, falava basicamente nos países da Europa Central e Oriental, com modelos de desenvolvimento muito dependentes do carbono, do carvão, porque se entende que, de facto, tem determinados paradigmas e a evolução desses paradigmas industriais precisará de algum tempo de adaptação e é nesse sentido que eu falo em derrogações e, portanto, seriam derrogações muito limitadas no tempo, circunscritas em termos do seu âmbito e, portanto, não prejudicariam o equilíbrio global do pacote e aquilo que se entende que pode ser a mais-valia das soluções propostas pela Comissão. Por outro lado, e quanto ao Tratado de Lisboa, relativamente, vamos lá ver, neste momento parece-me que é prematuro nós estarmos a antecipar aquilo que vai acontecer no Parlamento, no Conselho Europeu. Infelizmente, as incógnitas são muitas, mas, felizmente, há uma nota de otimismo que tem sido dada pelo conjunto dos Estados-membros. A posição do Estado português é muito clara, isto é, nós entendemos sempre que tínhamos que dar espaço aos irlandeses, mas, porque entendemos que o problema não é um problema dos irlandeses, mas é um problema da União, precisamos rapidamente de encontrar uma arquitetura institucional que nos permita lidar de uma forma mais performativa com, não é apenas a turbulência nos mercados financeiros, não é apenas a recessão no setor económico, é também a situação da segurança não apenas na Europa, mas no mundo. E, portanto, a União Europeia precisa de se dotar de uma arquitetura devidamente forte que a torne um interlocutor válido na cena internacional, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista económico, quer também do ponto de vista da segurança e defesa. E, portanto, digamos que, para nós, este é o fundamental. Não queremos reabrir a negociação do pacote. Sabemos que o pacote do Tratado de Lisboa, como qualquer pacote negociado a 27, é sempre uma, digamos que é sempre o equilíbrio possível, e portanto nós não queremos reabrir o processo, não queremos novas ratificações de modo nenhum, mas ao mesmo tempo sentimos que eventualmente, se nos for pedida alguma maleabilidade para resolver, acomodar algumas das preocupações da Irlanda, desde que elas não desconstruam aquilo que entendemos que é essencial e é o coração da arquitetura institucional proposta, obviamente, com certeza que isso será objeto de discussão no Conselho Europeu. E, portanto, este é o ponto de partida de todos os Estados-membros, mesmo daqueles que estão mais reticentes. Neste último Conselho de Assuntos Gerais, os países do Benelux foram claríssimos, entrincheirando-se numa posição de recusa absoluta de alargamento da Comissão. Esta também é a posição, em teoria, dos alemães, mas os alemães confidenciam-nos bilateralmente que, obviamente, têm que ver, afinal, qual é a saída para esta crise, porque a crise tem que ter uma saída. E, portanto, da mesma maneira que no passado já a Europa soube responder, os 27 souberam responder a crises institucionais, enfim, tão graves e porventura mais graves do que esta, é óbvio que é por isso que a questão é levada aos chefes de Estado e de Governo. Portanto, a questão terá que ser resolvida. Tem que haver uma saída para a crise. Quanto à outra questão, o que é que se aplica nas eleições do Parlamento Europeu? Passado nisso, não temos, para já, outra perspectiva. Portanto, é essa a perspectiva do Governo português, é que se aplicará o Tratado nisso. E, portanto, neste momento é a perspectiva que nós temos em cima da mesa. Quanto à questão levantada pela senhora deputada Isabel Pires de Lima, quanto à nota de otimismo, é um pouco pela multiplicidade de contactos bilaterais que fomos fazendo, e, designadamente com a presidência francesa, que de alguma forma está confiante que, apesar do ceticismo que aqui foi manifestado pelo Sr. Deputado Mário David e que acaba por verbalizar aquilo que muitos de nós sentimos e por isso mas a verdade é que essa nota de otimismo está com os franceses, tem sido transmitida aos seus parceiros e, portanto, vamos ver, vamos esperar e vamos de facto pensar que haverá uma solução para a saída da crise institucional. Portanto, quanto a isso, eu acho que vai haver uma solução. Provavelmente ainda com algumas imprecisões relativamente ao resultado do Conselho propriamente dito, mas com, digamos, algum acordo implícito relativamente à possibilidade de fazer algumas concessões à Irlanda, sejamos claros. Por mais que isto fira algumas das nossas convicções éticas e morais perante a justeza dos procedimentos de determinados Estados-membros. Claro, claro.
Aquilo que eu fiz alusão é que dos quatro pontos que a Irlanda pede para serem revistos, três não necessitam de revisão nenhuma para satisfazer o desiderato da Irlanda. Portanto, acho que eles estão-nos a tirar poeira para os olhos. Graças a Deus, eu uso óculos. A poeira tem que ir bater nos olhos de outra pessoa qualquer e não estou a olhar para si. Ainda bem que não uso. Portanto, três deles, portanto, estão a bater no bourgeois. O quarto está definido no Tratado de Nice. E, portanto, como a Sra. já disse, a Sra. já disse, não havendo o Tratado de Lisboa, tem que se aplicar nisso. Portanto, é aí que eu não consigo ver qual é essa maleabilidade e essa bulimia que pode existir da nossa parte, em três dos pontos, vamos dar-lhes aquilo que já existe. Satisfá-los. Ainda bem, fico muito contente. Ainda bem. Já lá está a ver quando eles votaram e andaram a aldrabar a dizer o contrário. O problema é deles. Eles é que têm que esclarecer. O quarto ponto, aí tenho muita pena, não posso fazer nada. Está lá. E eles é que votaram que queriam que se mantivesse nisso. Não fomos nenhum de nós.
Sr. Deputado Mário, peço desculpa. Não, só para lhe dizer que relativamente aos três pontos, no fundo aquilo que a Irlanda quereria, isso é público, era que de facto fossem dadas garantias jurídicas de que esses três capítulos de alguma maneira ficariam ao abrigo de qualquer investida de natureza comunitária. E, portanto, essa é... e há maneira, digamos, que isso está a ser estudado, etc. E, portanto, há maneira de dar resposta a esse tipo de apreensões. Quanto à outra questão, Sr. Deputado, enquanto nós não tivermos Lisboa, é Nice. Mas isso, sem dúvida. Portanto, aí eu acho que não vale a pena. Agora, a nossa, independentemente daquilo que vai acontecer para o ano, quer as eleições para o Parlamento, quer a designação da Comissão, há um problema institucional que nós queremos resolver, independentemente daquilo que se passar no próximo ano. E o que nós queremos resolver, efetivamente, é, primeiro, queremos encerrar o debate institucional e queremos, efetivamente, conferir à União Europeia uma arquitetura e uma robustez do ponto de vista institucional que a torne mais apta a responder aos desafios que hoje em dia se colocam, que se lhe colocam. E, portanto, esta é, diria eu, a minha resposta à sua observação.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado, não tenho mais nenhuma inscrição registada, portanto vamos dar por concluída esta audição, agradecendo muito a sua presença. Sr. Deputados, encerramos a reunião.